Reverendo pastor Abílio.
Amados, a paz do Senhor.
Amém.
Poder tomar o assento, por favor. Glória a Deus. Queridos, eu quero estar grato ao Santo de Israel, agradecer ao Deus que fez os céus e a terra, por essa oportunidade concedida de voltar ao estado do Rio de Janeiro, desta feita aqui em Itaboraí. É a primeira vez que eu estou vindo a esta região, né? Aqui em Itaboraí. Então, eu quero agradecer a Deus de coração, tá? Pela vida do digno pastor Amadeu. Apesar dele ser brasileiro, mas eu tive o privilégio de conhecê-lo, atendendo o convite dele, quando eu fui atender esse convite, foi lá do outro lado do oceano, né? Lá na Suíça, e eu fui pregar em um trabalho subordinado aos cuidados do pastor Amadeu. Apesar de brasileiro, mas eu fui conhecer ele, atendendo o convite dele lá na Suíça. E de lá para cá nós traçamos uma amizade. Alguém me ouve? Diga amém.
Amém.
E hoje, por bondade divina, eu estou pastoreando uma igreja na capital do estado da Bahia. Eu já tive a graça de ter o pastor Amadeu conosco ali em Salvador. Quero magnificar a Deus pela vida de outros servos de Deus que já temos uma amizade, e agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer, né, mais novos servos de Deus, aos meus olhos, mais veteranos nos pés de Jesus. Seja Deus louvado por vossas vidas, companheiros. Só seja Deus magnificado, e meu sincero respeito e consideração pelo ministério dos senhores. Tá? Pastora Geórgia, que eu tenho o privilégio de tê-lo como amiga, né, seja Deus louvado pela vida. Também o pastor Jadson, né? Geldson, é um prazer rever-te, querido. Então, esse servo de Deus que é baiano, né, dali da capital, que hoje reside em São Paulo, né, e que Deus tem levantado como um grande orador nesta nação. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os servos de Deus e fazer uma pergunta simples. Quantos ainda querem ouvir Deus falar? Diga amém.
Amém.
Eu quero louvar a Deus por sua vida, a esposa do pastor Amadeu, essa serva de Deus, é gente boa. Isso aqui é o que? Para mim é? É o que é isso aqui? CD de quem, filho? Quem é André Valera? Chegou da Europa, né? Ah. Me deu ou vou ver, né? Presente. Lá. Dê mais um. Dê mais um. Isso é de graça. É Valéria, ô Valéria. Pronto, vou tocar no meu programa de rádio lá em Salvador. Pode dar mais um, não? Glória a Deus. Rapaz, hein? Não, que eu tenho um negócio de esquecimento, não quero. Pastor Madeira disse que eu sou besta, vai enganar o cão, pastor Madeira. Poxa, o águia, ele deu que eu segura, mas menino. Amados, quantos ainda querem ouvir Deus falar? Diga amém.
Amém.
Glória a Deus. Queridos, eu já vou ministrar a palavra do bom mestre. Agora, deixa eu te contar um segredo. Eu estou acreditando, por isso é muito preciso. Eu estou crendo que hoje, você que veio de ônibus, ou de caravana, de, sabe? Ou de condução, pegou uma van, né? Van que chama? Pegou uma van para saltar ali, veio andando. Como tu vai voltar, eu não sei. Vou te ser sincero, porque de lá para cá tu veio tranquila, quietinha, batendo papo. Mas para voltar, filha, se fosse tu, fazia até amizade com alguém que tem carro. para ele te levar para casa, porque embriagado não pega carro não, filho. Estou lhe sendo sincero. Se você está pensando que essa vigília vai terminar assim, você está enganado. Você está enganado. Eu vou até lhe dar um conselho, em nome de Jesus, você que é problemático, você que é problemática, você que veio, mas não veio, está entendendo? Você que está aqui, mas não gosta muito desse negócio de glória a Deus, aleluia, está entendendo? Você que veio, mas nem sabe por que veio. Se você não gosta de Pentecoste, eu vou lhe dar um conselho. Dê sua linha na pipa, viu? Vai embora. Vai disfarçando, vai lá para a cantina, vai comer, vai ficar lá, vá. Porque eu estou lhe avisando, se você não gosta de Pentecoste, você vai passar mal aqui hoje. O Deus de Abraão vai pegar a gente de surpresa aqui hoje. Eu estou lhe avisando, falando sério. Pergunte para alguém que está do teu lado aí, tu gosta de poder? Amado, eu vou ministrar. Agora, antes que eu ministre, eu queria fazer uma pergunta. Alguém aqui faz parte do grupo do Glória a Deus e Aleluia? Amém? Alguém aqui é vaso? Não, sério. Ah, eu sou, atenção, atenção. Eu sou vaso, mas eu não posso dizer que sou não, que eu não posso me exaltar. Ah, tá maluco, é? Você é doido, é? Eliseu chegou e disse assim, ó, eu soube que um tal de Naamã foi lá no palácio e o rei rasgou os vestidos. Pois volte agora e diga para Naamã para vir aqui. Aonde? Aqui na minha casa. E ele vai saber que tem profeta em Israel. Aí Eliseu se exaltou, ele disse que tem profeta. Se exaltou o quê, pai? Ele está... Mas cada mentalidade, qual é, se exaltou, rapaz? Se ele era profeta mesmo, se você é motorista, sou. Ah, eu sou crente e que eu não posso dizer que sou motorista não, porque toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Você é cantora? Sou. E daí? Abílio, você é pregador? Sou. E daí? Ah, mas não pode dizer que é não, porque não pode dizer uma conversa, rapaz. Eu sou. Ah, está se exaltando? Que se exaltando? Tu é doido, é? Então, alguém aqui é vaso? Aumentou o número. Então, olhe para alguém que está do outro lado e diga assim, ó, se Deus me tomar, eu te entrego, hein? Vá. Alguém aqui acredita em milagre? Diga amém. Então diz para alguém que está do teu lado aí, se segure porque eu sou vaso, hein? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, numa passagem muito conhecida. Tá? Uma passagem muito conhecida, todos nós conhecemos. No livro de Abacuque, todos nós conhecemos. Né? Capítulo de número 3. Abacuque, capítulo 3, bom revela, viu? Deixa no gatilho aí, tá bom? Abacuque, capítulo de número 3, uma passagem muito conhecida entre nós. Abacuque, capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abacuque, capítulo de número 3. Vamos ler uma passagem muito, 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 muito conhecida entre nós. Tá? Abacuque 3, versículo 2. Os amados acharam? Esse amém ninguém achou, foi nada, irmão. Abacuque 3:2 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E você diz amém.
Amém.
Podem tomar o assento, queridos. Veja bem. Está escrito assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Amados, para quem não sabe, o profeta Abacuque, eu disse o profeta? Não, não, senti firmeza não. Irmão, toma um assento em nome de Jesus para não atrapalhar o que Deus tem para fazer. Tá bom? Sei que não me conhece, eu vou me apresentar. Irmão Abílio Santana, que diz liberdade a qualquer um, se porventura estiver perturbando. Está zangado? Não. Ah, pastor, desse jeito você não vai vender nada. Por mim? Oxe, mas menino. Vamos lá. Abacuque, tá? O profeta Abacuque, eu disse? Ele era o, na escala, o profeta de número 8, considerado profeta menor. E entre os profetas menores, ele estava na escala de número 8. Abacuque quer dizer o que abraça. Abacuque quer dizer o que abraça. Escuta bem. E pode observar que a oração que ele fez era de alguém abraçando uma causa. Tá? Antes que eu entre de fato no corpo do sermão, deixa eu te dizer uma verdade aqui, ó. Abacuque, ele foi contemporâneo de Jeremias e do famoso Sofonias. Abacuque, ele profetizou no reinado de Josias, Jeocás e também o Jeoaquim. O Abacuque, ele era da tribo de Levi. É, para ser preciso, ele era profeta e também sacerdote. O Abacuque era um profeta de respeito, considerado. E ele ouviu da parte de Deus que Deus ia matar, ia acabar com o povo, exterminar o povo. Quando ele ouviu o que Deus falou, ele temeu. Tanto é que ele caiu de joelhos e disse: eu ouvi, Senhor, o que tu dissestes, a tua palavra, e não te nego não, meu pai, eu temi. Mas eu quero te fazer um pedido, Deus. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva a tua obra. Dobre a sua atenção para você entender. Sabe o que é que Abacuque está dizendo aqui? Oi. Oi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Sabe o que é que Abacuque está dizendo? Companheiros, servos de Deus, pregadores, cantoras, cantores, pregadores, pregadoras, dobre atenção para entender isso. Abacuque está dizendo: se eu pudesse fazer, eu faria, Deus. Porque o meu nome já diz tudo, é aquele que... E eu estou abraçando esta causa, Deus. Se eu pudesse promover um avivamento, eu não te pediria isso. Eu mesmo faria. O que é que eu aprendo aqui? Homem nenhum, por mais intelectual que seja esse homem, tem como promover um avivamento. Abacuque sabia que avivamento é obra de Deus. Só Deus pode promover um avivamento. Abacuque sabia que homem, por mais intelectual que seja ele, não tem como promover um avivamento. No início do início de tudo, eu mandei fazer uns cartões para mim. No início do início de tudo, eu ainda era obreiro lá em Muniz Ferreira. E aí o caba que fez os cartões para mim, bem intencionado, ele colocou conferencista avivalista. E nessa época ninguém falava nesse tal de conferencista. Era pregador, mas nada, o resto era tudo invenção. Hoje tem conferencista, tem, né? Discista, é tanto cista e pregador quase nenhum. Quando ele colocou avivalista, eu já tinha conhecimento que homem nenhum pode ser avivalista. Eu rasguei cartão por cartão. Eu nunca fui e nunca serei pregador avivalista. Avivalista é Deus. Só Ele pode promover avivamento, senhores. O máximo que o homem pode promover é um movimento. Aí eu posso promover. Um movimento eu posso. Por quê? Porque tu és tricotomista. Nós outros somos tricotomistas. Temos espírito, alma e corpo. E a sua alma é a sede das emoções. Eu posso promover um movimento. Eu mexo com a tua alma. Eu conto um caso aqui, você vai rir. E se você riu, é fruto da alma. Eu conto um caso aqui, e se você já não ri, você chora. E se eu choro, se você chorou, é porque eu toquei na tua alma. E a tua reação foi de chorar. Aí eu promovi um movimento de choro. Eu promovi um movimento de riso. Tom Cavalcante pode fazer todo mundo rolar de rir aqui. Por quê? Porque ele toca na sua alma, sede das emoções. Dependendo da notícia que você assiste, ouve ou vê, o quadro, você pode chorar, toca na alma e promove um movimento de choro. Isso eu posso fazer, porque você tem alma. Aí um monte de gente que não conhece nada do que é movimento, confunde com avivamento. Como é que foi lá? Foi um avivamento só. Como assim? Menino, eu desmaiei. Como? Desmaiei. E fulana? Fulana, você tá por fora. Aqui eu não sei como é que chama, na Bahia a gente chama de miss. Que põe no cabelo, que é? Miss? Grampo. Fulana, tava com Nero que chama Nero? Nero? Não, aquele coque que faz assim, que roda o cabelo todinho, tome limice. É Nero, acho que é Nero. Nero, mas não é a toca, o penteado é toca. Fulana tava de toca. Menino, olha o avivamento quando veio. Ela coisa. E foi miss para tudo quanto é lado. Uá, quase me furem, miss. Foi. Menina, tu perdeu. E ela pensa que foi avivamento e os menos informados pensam que foi. Tá errado? Não. Temos alma, gente. Somos seres emotivos. Sem emoção tá tudo morto. Até o comércio, sem alma, é morto. E a propaganda é a alma do negócio. Até no comércio tem que ter alma. É na obra que não vai ter, mas você não pode confundir movimento com avivamento. É normal, a gente tem alma, tem que ter. Jesus chorou, era um ser emotivo. Isso é normal. Mas você não pode confundir o movimento com o avivamento. Abacuque deixou bem claro: homem nenhum pode promover um avivamento. Avivamento, somente Ele tem como promover. Só Ele. E deixa eu te dar um alerta aqui, se você não sabe. Você pode até segurar um irmão movimentado. Segura assim. Mão movimentada. Ele... Você segura ele e ele quieta na hora. Quieta na hora. Quieta, irmão. Aí você para ele, que ele está movimentado. Agora, para um avivado que eu quero ver. Para! Para um avivado que eu quero ver. Para! Não segura uma irmã avivada que eu quero ver. Segura! Você que é batedor de campa, que é bombeiro, gosta de apagar incêndio, você apaga incêndio de um movimentado. Toca num vaso avivado que eu quero ver. Toca! Nessa época, eu era presbítero lá na última estação da Avenida Suburbana Paripe. Eu estava lá, presbítero Epifânio Alves. Na época, eu era o pregador daquela vigília. Eu estava sentadinho lá, eu de bigode, pimpão, paletó azul, gravata vermelha. Lá estava eu sentadinho. Uma irmãzinha levantou, partiu, veio marchando de lá para cá. De repente, o diácono que estava dirigindo o trabalho disse: bota essa irmã para sentar aí, põe essa irmã para sentar, põe. O irmãozinho foi, quando tentou segurar, ela só apontou e pá, caiu desmaiado. Eu tava lá. Esse diácono desceu do púlpito. Ele era uma vara de tirar caju. É um caba alto, seco, seco. Não, aquilo era tuberculoso. E ele foi descendo, magricelo. E foi descendo. Esse irmão também parece que é um menino. Já tá jogado no chão, era nada. Porque ele disse: pois então escute aqui. Eu ordeno que você se cale agora. A irmãzinha olhou para ele, sapateou, encarou e disse: quem és tu para me ordenar? Agora eu te ordeno, cala-te, não fale nunca mais. Ficou mudo e nunca mais falou. Esse cabra congrega lá em Paripe, é mudo até hoje, é mudo até hoje. Isso faz 21 anos, eu tava lá.
Para um avivado que eu quero ver. Para um avivado que eu quero ver. Para um avivado que eu quero ver. E é isso que eu estou dizendo. Ele quer fazer de fato hoje um avivamento. Alguém quer sair daqui hoje avivado? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Avivamento. Movimento não. Movimento não. Avivamento. Avivamento. E qual a diferença, pastor? Grande, 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 grande. Grande. Movimento é a palavra humana tocando na alma humana. Avivamento é o Espírito de Deus chocando-se com o Espírito do homem. Avivamento é o Espírito de Deus chocando-se com o Espírito do homem. Movimento não. Eu posso tirar o paletó, pastor? Pode.
Obrigado.
Então escute isso. Toda atenção é pouca. Vou lhe dar um exemplo aqui simples. Tem um copo de água aí, tem? Natural, natural. Tem? Água? Quer ver? Acompanhe meu raciocínio. Ó, pastor Abílio pregando. Domingo. A irmãzinha, irmãozinho, irmãozinho, que todo mundo conhece. Porque Jesus vai te encher, ele. Sabe por que você está rindo? Movimento. É fácil. Toquei na sua alma. Que o nosso culto seja racional, com consciência. Nós vamos. Tocando. Está trazendo água aí, meu amado? Obrigado, meu querido. O negócio aqui é chique, mas tá, certo? Que é isso. Quer ver? Você vai entender, eu quero chegar. Ó, irmãozinho, irmãozinho, domingo, domingo, pastor Abílio pregando. Receba! Receba o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Receba! O quê? Vai enganar o cão! E o abestalhado, eu recebi! Você está entendendo? Eu fico doente com isso! Receba! Pá! Buf! Você é contra isso? Não. Eu só sou contra dizer que isso é avivamento. Isso é normal. Pessoa não aguentar e até desmaiar de emoção. Ouvindo uma palavra por telefone, você pode desmaiar? Fulana morreu. Não, morreu, mamado. Emoção, sim ou não? Temos que ser inteligentes, gente. Eu posso mandar daqui para lá uma palavra que choca a tua alma a ponto de causar tanta emoção, de dar crise de riso, ou crise de choro, ou até mesmo nem chorar e nem rir e desmaiar. O cérebro não aguenta. Bloqueou, não mandou oxigênio e você desmaiou. Tem que ser inteligente. Domingo. Receba! E ele. Ok. E todo mundo diz: aquele irmão foi a vir? Foi a vir? Passou a emoção. Segunda-feira, ele saiu para trabalhar, numa maior tranquilidade, né? Não está mais naquela adrenalina, acho que o nome é esse, né? Adrenalina. Naquela adrenalina. Terça-feira, ele vai ali, né, para o lado da região dos lagos, né? Sei lá, está por ali, está andando ali na praia, região dos lagos, né? Búzios. Então, aí passa uma pecadora, né? Obrigado, minha querida. Passa uma pecadora, ele está ali na praia, andando por ali, né? E o Satanás não alisa, tira logo a roupa da pecadora, e ele que não está mais na adrenalina do domingo. Ah, ó, escute só. Pecadora passa. Não? Aí vai andando, ele tem lá a fraqueza dele. Aí ele entra num boteco, boteco para ir na Bahia, onde toma goró. Ele entra, mas é na terça, não está naquela adrenalina. domingo. Tem a granel. Na Bahia, granel seria em retalho, né? Como é que chama aqui? Seria... A varejo, a varejo. Tem a varejo? Tem. Me dê um. Qual? Hollywood. E se ele vê um crente, o desgraçado se queima. Aperta na mão. E ele vira Mr. M, some. E tem deles que é tão bandido que já anda com a balinha de house extra forte. Paz amado. Mas você está pensando que ele não queria ser liberto? Queria. Porque se ele quisesse nunca mais aparecer na igreja, quem é quem pedir? E se ele aparece de vez em quando, ou domingo, é porque ele quer Jesus, ele ama Jesus. Porque se ele quisesse viver eternamente fumando e bebendo, quem é que impedir? E se porventura ele está lá domingo, aquela emoção lá era mentirosa? Não! E por que que na terça ele está naquela vida desgraçada e pecaminosa? Alguém me ouve? Diga amém. Atenção, por favor. Domingo, Deus fala. Na vigília, falou Deus, amém. Eu tomo posse. Olha, Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu prometo. Senhor, nunca mais eu vou rasgar a agenda. Eu vou jogar o chip fora, Jesus. Aquele desgraçado vai ligar para mim, mas não, eu não vou mais não. Eu prometo para o Senhor, não vou mais não. Aleluia, fui avivada hoje. Oh, Jesus. Lá, 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 lá. Oh, Jesus, não quero mais não, prometo. Não quero mais não, não quero mais não, não prometo. 3 dias depois, você nunca mais me ligou, não foi? Rapaz, isso, ó. Você me esqueceu, não foi? É o que? Quer te ver. Pra quê? Só pra ver. Mentira, quer pecar. Mas você tá pensando que é aquilo que ela disse? Ô, Jesus, eu não quero mais não. É mentiroso? Não era não. E se porventura ela vem pra igreja, ele vem, é porque ama Jesus. Eu não tô te dizendo isso pra te destruir, te demolir, não, minha querida. Eu estou te dizendo isso, então somente para você entender o que eu tenho a te dizer. Escuta bem, ó. Enquanto houver choque de palavra humana na tua alma, vai haver sempre movimentação. Mas quando houver um choque do Espírito de Deus com o teu Espírito, aí, meu irmão, pode vir bandeja, pode vir, pode passar na tua frente, você vai sentir algerize, você vai sentir nojo. Ele pode passar para lá e para cá despido e te fretar e você dizer, quando eu era urubu, eu comia carniça miserável. Você está entendendo? Porque houve uma transformação. E é isso que eu estou dizendo. Vai haver avivamento aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Quem acredita nisso, aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixa eu tentar te explicar uma coisa. Guarda isso. Seja um cristão autêntico. Eu terei as minhas emoções, porque eu tenho alma. Ô, gente, dobre sua atenção, por favor. Deus tem tanta bênção para ti, tu tá aí batendo papo. Eu venho de Salvador para cá, arriscando minha vida dentro do avião. Escada perto do avião cair, nunca caiu tanto avião como hoje, como esses dias. E eu arriscando minha vida para vir aqui te alimentar, tu fica batendo papo. Eu poderia estar em casa dormindo com minha esposa e meus filhos. E eu arrisco minha vida de lá para cá. Nós arriscamos a nossa vida na estrada, na BR, para vir para cá e tu não valoriza? Tu não quer assistir? Levanta, vai comer hambúrguer lá fora. Escuta. Escuta isso, meu amado, escuta isso, minha querida. Não tem coisa mais linda, guarda isso, tá? Que é um cristão avivado, não tem. Ele é equilibrado, ele é autêntico. Ele tem suas emoções, ele tem o seu social. Mas ele jamais se esquece de que o seu espírito é a sede da adoração. Importa que os adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. A minha alma é a sede das minhas emoções, o meu espírito é a sede da adoração. E não se esqueça, só Deus pode promover um avivamento. Eu vou fazer uma pergunta simples. Alguém aqui quer sair desta vigília avivado e avivada? Então dobra a tua atenção. Jamais esquecer-me aí. 1909. Quando? Estados Unidos. Na casa do irmão Adolfo Uder. Era um sábado. Era um? Um grupo de crentes da Igreja Batista foram batizados com o Espírito Santo. E lá estava um cabra que trabalhava numa quitanda. E estava um outro que trabalhava no jardim de uma mansão. E os dois eram da Suécia, mas estavam reunidos aí na casa do irmão Adolfo Uder. E como a igreja não queria eles falando em línguas lá na igreja, porque era batista, 1909, eles se reuniam na casa do irmão Adolfo Uder. E de repente o irmão Adolfo Uder foi tomado em profecia. Botou a mão na cabeça do jardineiro e disse: tem um mistério contigo. Falando em inglês, lógico. Pegou a mão dele e disse: eu te uno a este irmão. Os dois eram da Suécia. E eu tenho um mistério contigo e contigo num lugar chamado Pará. Falou em inglês, Pará. O Pará saiu em português. Começaram a chorar. Um chamava-se Gunnar Winig, que era o jardineiro, e Daniel Berg, que era o quitandeiro. Foram para as bibliotecas procurar e acharam lá, no cantinho de um país pobre, desgraçado, esquecido. Quando o que o Brasil mais tinha nessa época era uma tal de tuberculose, que o bacilo da tuberculose ainda não existia. Inclusive um deles morreu de tuberculose, que foi o Gunnar Winig, com 30 e poucos anos. O Brasil era pobre. Ninguém nem sabia o que era Brasil. E eles acharam um lugar chamado Pará nesse mapa do Brasil. Entenderam que Deus enviava eles para cá. E lá vieram os dois com mísero 14 dólares no bolso, no porão do navio. E quando desceram no Pará, sem conhecer a língua, sem falar a linguagem nativa, ficaram sentados no banco da praça, faminto. E caiu aos seus pés manga, porque até hoje ali são peças ornamentais, mangueiras e mangueiras centenárias. E caiu mangas, e eles perguntaram se aquilo era coisa frutífera, comível. E um experimentou, achou doce, e foi a refeição deles por longos 3 anos. Eles procuraram a Igreja Batista, e quando eles falaram em línguas ali, botaram eles para fora. Um trabalhava durante o dia, e o outro estudava. Quando era de noite, os dois se encontravam no porão. Um trabalhava para pagar o colégio do outro. E o outro aprendia, quando se encontrava de noite, um ensinava para o outro o que tinha aprendido. E Deus tinha dito para ele: ide para um lugar chamado Brasil. parar, porque eu quero avivar aquela nação. E eles começaram a pregar, botaram eles para fora. Um belo dia, eles já desanimados, dobraram os joelhos naquele porão em cima de um papelão. E disse: Deus, amanhã faz um ano que a gente veio para cá. E ninguém até agora falou em línguas estranhas. Ninguém até agora recebeu o santo batismo com o Espírito Santo. E Gunavini, que foi muito feliz quando ele disse: se eu pudesse, eu já teria batizado todos. Mas somente tu tens poder para batizar com o Espírito Santo. Ache duas pessoas e diga: só Jesus batiza com o Espírito Santo. Olha para mim. Senhor, desculpa-me, mas será que não fomos levados por uma emoção? Alguém me ouve? Diga amém. Será que não fomos levados por uma emoção? 12 meses e nenhum. E eles disseram: desculpa, Senhor, mas se até amanhã essa hora ninguém for batizado com o Espírito Santo, nós vamos voltar. Vamos embora. Porque vamos reconhecer que fomos levados por uma emoção. Ele sai na rua e para na casa da irmã Celina de Albuquerque. E diz: irmã Celina, ela fala: não quero conversa com vocês, que o nosso pastor disse para não receber vocês não, que vocês falam a língua de demônio. Irmã Celina, quem pecar contra o pai há perdão, quanto o filho há perdão, mas quanto o Espírito de Deus, irmã Celina, não há perdão. Irmã Celina, não fala mais isso. Pergunta para Deus. Dobra os joelhos e fala com Ele. Pronto, irmã Celina, essa madrugada, dobra os joelhos, fala com Deus. E pergunta para Ele: Senhor, a língua que aqueles estrangeiros falam é tua? Ela disse: não. Esse negócio de orar de madrugada é coisa que vocês inventaram. Eu não preciso pedir nada para Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Olha que doutrina. Muita oração, muito poder. Pouco oração, nenhuma oração. Mas vamos fazer um negócio, Marcelina. Ela fez: não, quero negócio com vocês, quero que vocês saiam daqui. E tem mais, eu não acordo de madrugada. E se a senhora acordar esta madrugada? Impossível. E se acordar? Pergunta para Deus? Ok, se eu acordar, eu pergunto para Deus. Os dois foram para o porão. Dobraram os joelhos. Eram 5 da tarde. 7 da noite, estão lá. 10 da noite. 23 horas. 00:30. Eles disseram: Senhor, acorda a irmã Celina. Ela disse: se ela acordar, ela vai conversar contigo e perguntar se a língua que a gente fala é tua ou não. Vai lá, acorda a Celina. Acorda a Celina. E quando eles dizem: acorda a Celina, 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 00:30, ela tinha um galo mirim, que quando era 5 e pouca da manhã que clareava, o galo chegava na janela dela e cantava. Só que nesse período que eles estão orando, acorda Celina, 00:30, acorda Celina, Deus mandou um raio, um clarão. O galo viu claro, pulou para a janela, cantou 00:00. Quando cantou, Celina acordou. Quando foi para o Roscoff, o relógio já... 00:00. Oxe, esse galo está doido, né? Abriu a janela, tudo escuro. Virou para a cama, não dorme. Vira para o outro, não dorme. E os dois lá no porão: acorda Celina, acorda Celina, acorda Celina. E Celina vira para lá, vira para cá. E Nazarete, a irmã de Celina, dormindo no beliche de cima. Resumindo, aí ela lembrou: eu falei para os irmãos, para o estrangeiro, se eu acordasse, que eu ia perguntar para Deus se a língua que eles falavam Era de Deus mesmo. Ali na cama mesmo, ela fez: ô Jesus, a língua que aqueles estrangeiros falam é tua? Se é, me responde agora. Era só isso que Jesus queria. Quando ela diz me responde agora, parece que vê Jesus dizendo: repete. Ela me responde agora. O Espírito Santo prontinho. Amados, quando ela diz me responde agora, a língua embolou. Ela bradou em línguas estranhas. E a primeira crente falou em línguas estranhas no Brasil. Celina de Albuquerque. Escute. Ela vira na cama, vira na cama, vira na cama. Levanta, começa a pular, começa a pular, começa a dançar, falando em línguas estranhas. O Roscoff cai de cima do criado mudo. Nazaré lá em cima ouviu aquela zoada, acendeu o candeeiro, clareou. E ela... Aí Nazaré foi: tu tá falando aquela língua dos estrangeiros, é? O bicho pegou, tu também foi? Pois eu vou agora chamar nosso pastor. E Nazaré esqueceu que estava de camisola, saiu correndo pela rua. Lá vai ela correndo de camisola. O Espírito Santo corre atrás e batiza Nazaré no meio da rua. Aleluia! Só Deus pode promover um avivamento. Só Deus pode promover um avivamento. Cadê o grupo que ele vai avivar hoje? Está onde está?
Pegou a igreja, incendiou, saiu do Pará. Ela chega na Bahia, um tal de Otto Nelson vem incendiando e vai, pega fogo na Bahia, irmão. Amados, vem pro Rio de Janeiro, faz uma bagaceira. Sabe aquela igreja de São Cristóvão? Quem fundou aquela igreja foi Gunnar Winning. Ele foi o primeiro pastor daquela igreja. Aqui em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Agora segura essa. Segura essa. Campo Grande, perdão, Mato Grosso. Mato Grosso. Capital Cuiabá. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Mato Grosso, Cuiabá. Cuiabá. A inauguração de um grande templo considerado o maior templo do Brasil, que na realidade não é, né? Não é. Alguém precisa conhecer a Imperatriz do Maranhão, pastor Raul. Inauguração do grande templo. Quem está lá? O filho do patriarca. Velhinho. O Ivan Vinegre, filho de Gunnar Vinegre. Vamos ouvir o filho do patriarca do Pentecoste. Ele arrastou a chinela, velhinho, e disse: eu não posso pregar. Eu não sei pregar. Ele pegou um papel no bolso do paletó. Quem estava lá sabe do que eu estou dizendo. Ele disse: esse papel que está aqui foi as últimas palavras do meu pai. Lá na Suécia, prestes a morrer, os pulmões todo podre da tuberculose, Jesus disse: estou te levando agora, Gunnar. Ele disse: Senhor, permita-me um último pedido. Fala, Gunnar. Deixa eu escrever uma carta à Igreja do Brasil. Eu quero me despedir dela. E ele pegou um pedaço de papel. Ele pegou uma caneta. E ele mesmo conta: Jesus, na minha cabeceira, ele me dizia o que eu deveria escrever.
E eu comecei assim, amados aí no Brasil. E ele começou a ler a carta, as últimas palavras do pai, na inauguração do grande templo em Cuiabá. E a carta dizia: amados aí no Brasil, eu, Gunavinig, muito sofri com meu companheiro Daniel Berg, para vermos o primeiro crente falar em línguas estranhas. Ah, mas que alegria quando a irmã Celina foi batizada. E ele foi dizendo do sofrimento da serpente que picou ele e milagrosamente não morreu. Como o clero romano o ameaçou e apanhou muito. E no finalzinho ele disse: mas não tem um gozo maior em ouvir dizer que no Brasil já 10% da nação fala de línguas estranhas. Agora, no finalzinho da carta, ele faz um pedido: que, ó pregadores, escutem. Ó pregadoras, escutem. No finalzinho da carta, Gunavinig diz: como sofremos, mas que bom que valeu a pena. Agora vai um pedido meu, diz Gunnar: irmãos no Brasil, nunca deixem o Espírito Santo sair do meio de vós. Reverendo, ele morre com a caneta na mão. Estou aqui na noite desse dia para honrar o pedido do patriarca. Movimentos e que venha o avivamento, que volte as profecias, que volte as línguas estranhas aqui, outro interpretando lá. Que vai embora as palmas e volte o barulho de glória eterna. Satanás não teme nem aos meus e nem aos teus ternos caríssimos. O diabo não teme a roupa caríssima, a minha e nem a tua indumentária. O diabo não teme nem aos meus e nem aos teus diplomas. O diabo não teme nem aos meus e nem aos teus cartões em alta credibilidade na praça. O diabo não teme a missivistas, iruditas e muito menos a poliglotas. Mas eu já vi Satanás tremer nas bases, ralar
calvície na terra quando dá de cara com um crente
porque você está na mira de Deus. Você está na mira de Deus. Se prepare, porque você está na mira de Deus. Ele vai te avivar. Ele vai te avivar. Ele vai te avivar.
Jesus. Oh, meu irmão, não sei o que te aconteceu, o que te fez ficar triste assim. Escute só. Não perca a esperança. Algo Deus vai fazer. Ele vai abrir caminhos pra você. Você crê? Se você crê, adore. Oh, meu irmão, não sei o que te aconteceu, o que te fez ficar triste assim. Prometeu vitória, vai te dar. O nosso Deus não falha, Ele é Jeová. E se o inimigo tentar te perseguir, Deus vai na tua frente, Ele não vai conseguir. Cante o hino, exalte o nome do Senhor. Descanse em Cristo, pois você é vencedor. Se Jesus teve o poder de andar sobre o mar, Ele é forte e poderoso pra te abençoar. O mais interessante, abençoa aqui ao Senhor, então adora Ele. Irmão, você é instrumento de valor e é também canal de poder. Ele quer te encher, abre teu boca, vai. Jesus é o teu escudo, não deixe de crer. Sabe por quê? Ele já abriu caminhos pra você. Passe por Ele, passe por. Se Deus te prometeu vitória, só os que crê, levante a sua mão e adore. Ele é seu, vai estar aqui, Ele está aí do teu lado. Deus vai na sua frente, ninguém toca em você. Cante o inexalto, adora o Senhor. Você é vencedor. Se Jesus teve o poder de andar sobre o mar, Ele é forte e poderoso pra te abençoar. Se Deus te prometeu vitória, creia, vai te dar. Ele é Jeová. E se o inimigo tentar te ferir, Deus vai na sua frente. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te deter. Quando chegar a sua hora, ninguém te para, querido. Ninguém vai segurar o que Deus preparou pro teu ministério. Ele vai te abençoar. Levante as suas mãos assim. Quero ministrar sobre a sua vida. Quero profetizar sobre a tua vida. Receba nessa madrugada. Deus, Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus, Deus abençoe os irmãos.